A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta e o nosso assunto, claro, agora é o mercado da soja e todo esse rebuliço que a gente viu acontecer do início da tarde para o final. A gente viu o dólar disparar mais de 2% no Brasil, a moeda americana chegou a bater R$ 3,96, superou esse patamar. Enquanto isso, na Bolsa de Chicago, as cotações da soja intensificaram suas quedas e terminaram o dia perdendo mais de 12 pontos entre os principais vencimentos. Esse movimento todo, claro, teve impacto para a formação e para a formalização de negócios aqui no Brasil. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, cara.
Eu gosto de chamar o senhor nesses dias assim, ó, que conturbado que está acontecendo de tudo um pouco, Vlamir.
É, uma semana animada, né, Carol? Uma semana agitada.
Sim.
Isso já dava para ser previsto ontem à noite, né, com a aprovação lá no Congresso a toque de caixa aí da pauta bomba aí que engessou mais ainda o governo
Exato.
e o nosso Congresso aparentemente ele não quer que o Brasil trabalhe e automaticamente agora virou uma briga de egos lá entre o Congresso brasileiro e o nosso executivo, e isso traz uma insegurança no mercado financeiro, né? Então, isso o dólar disparou, foi o melhor, atingiu os maiores patamares do ano aí hoje. Impactou até no mercado de Chicago, né? Porque boa parte da queda de Chicago ela veio atrelada a essa disparada do dólar, né? Porque isso, quando acontece dólar em alta lá aqui no Brasil, é certeza da presença dos chineses comprando, né? E hoje novamente compraram aqui, então, como compraram safra disponível, safra desse ano também compraram safra nova. E isso causa um temor aí no mercado americano, porque o tempo vai passando, os chineses vão se abastecendo no mercado brasileiro e a soja americana vai ficando. Então, esse talvez seja o peso maior que teve lá em Chicago no pregão dessa quarta-feira. Sem contar que temos que levar em consideração que na sexta-feira também tem um relatório de estimativa de área a ser plantada nos Estados Unidos, que normalmente nas vésperas da divulgação, né, que é hoje quarta, amanhã é véspera, ela também influencia no, nas expectativas de Chicago, nas liquidações, os fundos fazem buscando lucros, os fundos precisam liquidar posições, liquidaram. Então hoje. E o mercado acabou perdendo até o suporte, né, dos 9 dólares aí para o spot, justamente em função de que houve vários fatores e todos negativos aí para Chicago nesse pregão de quarta-feira.
Bom, Vlamir, vamos entender por partes, embora eu entenda que esteja tudo intimamente ligado. Vamos começar então falando da questão cambial para a formação dos preços no Brasil. As cotações, as referências subiram nos portos nessa quarta-feira?
Subiram os
Tá.
níveis. Dos compradores foram maiores que nos dias anteriores, os negócios aí na faixa de 79,5 aí nos portos para soja de abril e maio, soja de maio e maio e junho 80,50 até julho 81, os níveis de negócio ficaram nesses patamares aí para a safra atual, e também voltou a negociar safra nova, né? Teve safra nova no porto de Paranaguá para entrega a fevereiro e começo de março na faixa de R$ 85, pagamento em março. E teve soja no Porto de Rio Grande para a posição de junho do ano que vem na faixa de R$ 86. Então, o pessoal voltou a negociar. O volume de negócios aí, ele não foi muito grande, mas ele teve vários negócios, né? Então, o mercado se movimentou em cima dos valores nominais em reais aí que subiram, né?
E isso acabou mudando um cenário que a gente via de uma comercialização um pouco mais lenta nos últimos dias, né, Vlamir?
O mercado vinha meio parado praticamente, né, em função de que já tinha negociado bem nas semanas anteriores e agora andava em ritmo lento, que a nossa colheita já está indo para a reta final, né, vai sobrando basicamente Rio Grande do Sul e estados do Norte e uma parte do Nordeste, e o restante já praticamente quase todo colhido. E os produtores já com a maioria dos contratos já entregues, né, das dívidas e agora que começa a passar na cabeça do produtor é segurar parte aí da soja como um ativo financeiro para esperar aí algumas definições aí do mercado que possam trazer novos ajustes positivos aí como a negociação efetiva entre China e Estados Unidos, que pode vir aí no mês de maio, alguns já comentam, agora talvez abril não venha. Então, o produtor acredita que, segurando, ele vai ter uma rentabilidade melhor com a soja do que pegar essa soja, vender e aplicar no mercado financeiro. Então, o mercado vinha de retenção de venda de produtor, porque os níveis nominais também, reais, também estavam mais baixos aí nos últimos dias, né? Estava se falando 77, 78 no máximo nos portos,
sim.
E 82, 83 para a safra nova. Então, estava pagando quase R$2, até momentos aí R$3 abaixo do que chegou a pagar hoje. Então, o mercado acabou, vinha segurando os negócios, e hoje ele atingiu os patamares que foram os bons negócios da semana passada e anterior, e voltou a negociar, né? Houve novos negócios, mas a pressão de venda ainda é bem limitada, né? Muita gente cautelosa, há um temor aí dessa disputa entre o Congresso e o governo aí, que isso possa trazer o dólar novamente para cima. Já há um produtor preocupado aí que possa haver uma disparada do dólar acima de 4, e daí não, ele não quer vender, porque daí se vender as posições em reais, daí os insumos sobem mais e ele não tem uma boa relação de troca. Então o mercado já começa a ficar meio nervoso, e automaticamente isso acaba retendo muitos negócios, né? Porque não tem uma definição, né? Então é que o nosso governo e o Congresso voltem a andarem em águas mais calmas, o mercado de dólar vai ficar nervoso. Né?
Ou seja, Vladimir, a gente tem então duas situações. Aquela situação do produtor que aproveita esse câmbio mais alto, né, batendo 3,96, um pouco mais que isso até nessa quarta-feira, e o produtor que prefere segurar um pouco mais, ainda temeroso sobre essa intensidade com que as coisas acontecem, principalmente na cena política. São essas duas realidades que a gente tem nesse momento quando o assunto é câmbio.
Exatamente.
Tá. Vladimir, isso tudo, esses negócios principalmente que foram efetivados nessa quarta-feira, ontem a gente já tinha visto também uma situação semelhante, ou na verdade no final da semana passada, isso mexe com Chicago imediatamente, né? Porque esse volume todo de vendas que acontece aqui quer dizer que não acontece nos Estados Unidos, e essa é a tendência, pelo menos, até que um acordo seja efetivado. É assim que o mercado tem entendido?
Exatamente, Carol, porque os operadores lá em Chicago, eles começam a olhar, né, que a soja ainda tem grandes volumes parados nos Estados Unidos, que estavam previstos para ser negociado com os chineses. E como essas disparadas de dólar aqui acaba desencadeando novos negócios de soja brasileira para a China, então isso assusta eles, né? Porque nós já negociamos com a China aí mais de 13 milhões de toneladas desde o começo do ano até essa semana. E se a gente comparar com o ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos negociado pouco mais de 8 milhões. Então, nós estamos com mais 5 milhões de toneladas a mais no mesmo período negociado com os chineses. E isso traz uma incerteza aí de será que os americanos vão conseguir vender essa soja para os chineses, porque o tempo passa, né? E aí, daqui uns dias, já tem a nova safra americana. E aí, será que vai ficar parada também? Então, o temor lá em Chicago é esse. Certamente, à frente, quando vier essa negociação, o mercado de Chicago vai responder positivamente e as cotações vão melhorar. Mas, no momento, o mercado fica muito especulado lá e, automaticamente, essas liquidações e fuga dos investidores, ela acontece, né? Hoje foi um dia de fuga em forma de manada, né? Então, como o mercado de dólar disparou aqui para cima, a manada que operava em Chicago disparou na linha negativa e houve essas perdas grandes justamente por causa de uma corrida, né, de grandes fundos aí saindo das posições e liquidando, né?
E a gente sabe que esses fundos estão carregando uma posição vendida bastante agressiva, né, Vladimir?
Exatamente. Só que esse quadro em si não é para assustar o produtor de queda em Chicago.
Sim.
Porque ele não está baseado em fundamentos, basicamente em apelos econômicos e políticos, que logo, logo eles mudam, né? Então, não é que nem um fundamento, ele está... Se nós tivéssemos aí um excesso de produção mundial, sobrando muita soja, aí seria um fundamento que seria um peso forte aí para as cotações não conseguirem reagir. Mas como a safra aí, prevista, essa nova safra já, que vem pela frente, e a demanda deve ser muito próximas uma da outra e talvez o consumo seja maior do que a produção, então o fundamento de oferta e demanda ele é positivo. Então esse momento de baixa ele vai passar rápido e provavelmente já se recupere e o mercado volta a trabalhar na linha positiva novamente.
E se isso se combina com o dólar se mantendo nos patamares que se mantém, né, Vlamir? A gente não quer isso, porque isso não sinaliza a recuperação da nossa economia, não sinaliza uma economia saudável, estou um pouco com uma política afinada. Mas se Chicago volta a trabalhar nos níveis que a gente tem visto, com um câmbio que a gente tem observado aí acima dos 3,90, é oportunidade para o produtor, né?
Exatamente, se tiver novos Argentina amanhã, é provável que o mercado de Chicago venha recuperar posições, parte dessas perdas de hoje. E se nós tivermos câmbio nos mesmos patamares de hoje, talvez as posições de amanhã sejam até melhores que as de hoje. Mas, sim, em princípio, essa briga no Congresso aí é uma briga de egos, né? Então, logo entra os bombeiros, dão aquela acalmada. Então, não dá para aqueles políticos brasileiros, hoje eles estão brigando e amanhã estão abraçados. Então, amanhã? Não dá para confiar aí que vai ser uma tendência da disparada de dólar, como é que não dá para acreditar que o mercado de dólar também vai cair muito. Né?
Amanhã? Eles já vão jantar juntos hoje, Vlamir.
Amanhã é o final de semana, já em Brasília, né? Que Brasília termina na quinta-feira. Então, talvez amanhã já esteja um pouco mais calmo os ânimos, né?
Vlamir, somando a tudo isso, a gente tem relatórios do USDA nessa sexta-feira. Chegam, inclusive, os estoques trimestrais, que podem trazer um número impressionante para a soja também em relação aos últimos anos, justamente por conta de tudo isso que a gente está conversando agora, né?
Exatamente. Esse quadro da expectativa de estoques trimestrais altos, então, esse também teve um peso hoje no mercado, que o mercado já está se preparando, se preparando para ter estoques grandes, então maiores do que normalmente em anos anteriores. Então esse tem um peso. Com relação ao relatório de expectativa de plantio, é provável que venha na sexta-feira uma área bem menor do que foi plantada o ano passado. Então esse fator ele já é um fator positivo, né? Que caindo a área americana, a tendência é que a safra americana seja menor, né? Porque as primeiras pesquisas que começam a aparecer das empresas privadas, principalmente, junto aos produtores, às empresas de sementes e empresas de insumos nos Estados Unidos, elas dão conta que vai ter uma queda de área aí na faixa de uns 2 milhões de hectares. E, com isso, as primeiras indicações já apontam aí que talvez a safra americana não chegue nem a 110 milhões de toneladas. Então, isso para nós aqui vai ser um fator positivo para frente, né? Porque isso vai dar um suporte às cotações aí no médio e longo prazo. Só que, nesse momento, esse fator aí, que é o plantio americano, que começa em pouco mais de um mês e... É um mês e meio em diante que vai se concentrar o plantio da soja efetivamente nos Estados Unidos, que provavelmente vai ter queda de área. O produtor não vai plantar uma área grande de soja se ele não tem certeza que ele vai poder vender isso, né? Porque ele, primeiro, que ele não vai conseguir nem financiamento junto aos bancos para garantir o plantio da mesma área do ano passado, em função dessa situação de que tem muito estoque parado, tem produtores que tiveram problemas com inundações aí, tiveram que exercer seguro sobre os armazéns, sobre o grão, e esses produtores estão complicados aí para novos financiamentos. Então, tudo indica que a nova área americana vai ser menor aí no caso da soja.
Tá.
E bem menor, né?
Exatamente. Agora, essa questão do clima, Vlamir, te preocupa, te faz entender que a estratégia do produtor americano pode mudar de alguma forma por conta dessas chuvas em excesso que a gente tem visto aí nesse início de primavera?
Olha, Carol, muita gente tem falado isso aí, até uns clientes nossos do escritório também têm ficado preocupados.
Certo.
Porque se atrasar o plantio aí, o primeiro que se planta é o milho, que o produtor chegaria na última hora e plantaria mais soja. Então, o que a gente tem que colocar para o produtor? Primeiro, o produtor, quando chega agora nessa época já do começo de abril, ele já definiu as sementes que ele já comprou, os fertilizantes, os defensivos que ele vai usar na lavoura, o projeto dele já tá praticamente pronto, por isso que o relatório do USDA vem na sexta-feira já com dados muito próximos do que pode ser a realidade dos campos já. E tem outro fator, né? O produtor não pode ficar preocupado aqui que pode atrasar o plantio no milho e plantar mais soja. Só para dar uma ideia, hoje o produtor americano ele está tão preparado com máquinas que a soja ele planta em 2 semanas, se ele precisar.
Exatamente.
E o milho ele plantaria em 3 semanas, não chega a 3 semanas. Então, mesmo que ele não plante nada no mês de abril, ele tem condições de plantar toda a soja e todo o milho no mês de maio.
Certo.
E sem atrasos, sem problemas. Então, só que seria dentro do final da janela agrícola, né? Então, ele tem condição de plantar o que ele planejou sem problemas, só que ele vai jogar, nesse caso, eu jogaria todo o plantio para o final, com riscos maiores de problemas se tiver geadas precoces lá no meio de setembro, né? Aí poderia pegar as lavouras deles, principalmente de milho, mas até que quando se planta mais tarde. Por isso que o milho é recomendado, principalmente no meio oeste, plantar até no máximo dia 20 de maio. Depois ele tem
Exatamente, isso.
um risco de pegar geadas lá na frente, né? Então, e a soja já pode ir até o começo, até a primeira semana de junho. Então, essa é a janela. Então, eu não vejo problema hoje com relação para ele poder plantar tudo o que ele planejar. O problema é que para o produtor é que em anos que tem um inverno longo, tem depois um período de inundações. Em outras épocas teve problemas depois no meio do ano com calor extremo no mês de junho, julho, e às vezes corta chuva e período de seca, então é o clima pode ser que não seja tão favorável esse ano para eles, não.
Certo. Vlamir, eu imagino que então até o final dessa semana a gente deva ter uma semana com um nível especulativo bastante grande, justamente por conta desses boletins que chegam. Tá indo para Pequim uma delegação americana para retomar as conversas, né? Tudo isso vai manter essa volatilidade do mercado.
É, exatamente. É, até a partir da manhã, né, tem novas negociações lá entre os chineses e os americanos.
Sim.
E o mercado está tenso, né, porque tem relatório do uso da cesta, tem relatório de estoque, tem relatório de área a ser plantada, de projeção de plantio. Tem o mercado brasileiro muito agressivo, porque hoje eles olham muito para o Brasil, porque o Brasil é o maior exportador mundial disparado na frente dos americanos, né?
A gente passou a ser um fator de formação de preço, né, Vlamir?
É um fator muito forte. E hoje, com essa briga com os Estados Unidos e China, ele se tornou mais forte ainda, né? E quando nós temos uma disparada de dólar aí nesse nível, quase chegando a 4, que nem hoje, ele deixa a soja brasileira muito competitiva e faz o produtor brasileiro vender futuro e comer mercado que ele poderia estar sendo atendido pelos americanos, né? Então, o temor do investidor é o avanço cada vez maior do Brasil no mercado global, né? E principalmente no mercado chinês, né?
Tá. Vlamir, rapidamente, como é que a gente entende essa situação toda para o mercado do milho? Aqui no Brasil, essas cotações do milho também foram beneficiadas pela alta do dólar hoje?
Não, não, praticamente não, porque também o milho
Tá.
caiu em Chicago, Carol. Então, os portos aí estavam na faixa 37, 37,5. Estão bem menores do que estavam aí nas últimas semanas. Então, as semanas anteriores nós chegamos a trabalhar na faixa 40, teve negócios aí uns 3 semanas atrás a R$ 43 no porto de Imbituba, Santa Catarina. Então, os reflexos não vieram para o milho. O milho está numa fase mais interna do que externa. Então, poucos negócios, quase nada de exportação nova de milho. Os compradores internos estão muito lentos aí, estão esperando, olhando a safrinha. A safrinha está em boas e excelentes condições. Então, houve um crescimento do plantio da safrinha. Nós estamos aí com quase praticamente 12 milhões e meio de hectares nessa segunda safra, né, que é a maior do Brasil. Potencial de chegar a uns 70 milhões de toneladas, pode ser recorde histórico de safrinha.
Certo.
E isso está deixando os compradores internos bastante tranquilos, então não está tendo pressão dos grandes do setor da ração. E do outro lado, o produtor também está esperando momentos melhores, né? Daí também não está tendo uma pressão muito grande de venda, né? Os dois lados estão numa estratégia, um segurando a venda e outro não querendo comprar, esperando que quando chegar na colheita, os grandes volumes da safrinha vão chegar num período curto e aí o comprador vai receber via balcão, vai receber com preços menores. Essa é a intenção do comprador, né? Talvez não seja a realidade se nós tivermos aí com câmbio alto e o mercado de exportação é grande, o potencial de exportação continua forte.
Tá.
Talvez o mercado não caia que nem os compradores queiram, né? Então, essa briga aí está nos dois lados, pode que tá, os dois lados está certo, né? Que vamos ter uma grande safra por enquanto, está indicando que sim. E aí não tem negócio, né? Hoje, por exemplo, quando a soja teve negócio, o milho não foi comentado quase nada de negócio, nem do milho de curto prazo e nem o milho para entregar setembro ou novembro, que é o milho de exportação da safrinha, que também estava dando chance de 38,5, 39 nos portos, que acabou liquidando pouco, né? Houve boatos de negócios na faixa de R$ 26, R$ 27 de milho do Mato Grosso do Sul para exportação. Esse houve comentários.
Certo.
Para exportação de milho do Mato Grosso do Sul na faixa de R$ 26, R$ 27 lá no Mato Grosso do Sul. São posições boas para os produtores. Aparentemente, o exportador acabou comprando alguma coisa lá para ir para os portos e exportar.
Tá. Vlamir, o senhor recebeu uma pergunta do Marlon Paniagua. Ele fala de São Paulo, capital, e ele diz o seguinte. Boa tarde. Ano após ano, temos conhecimento de que quase sempre os fundos, quando próximos de uma reversão de posição, impulsionam para baixo usualmente. O que você pode falar a respeito? O que o senhor, como é que o senhor vê isso, Vlamir?
É verdade. Normalmente, eles, quando chegam, e é uma época muito, muito próxima desse período, época do início do plantio americano, porque eles vão trabalhando com posições esticadas, como que a gente chama, e depois eles forçam todo o mercado para baixo para ver até onde pode ir, né? Para dizer assim, vamos descobrir o fundo do poço, que depois vem o mercado de clima americano.
É.
Então, daí ele sai desse mercado mais técnico, né? Que agora é um mercado mais técnico, e entra no mercado aí no mês de abril, começa a entrar no mercado mais técnico, aliás, mais climático, e de fundamentos, né? Então, normalmente ocorre isso mesmo. Eles estão fazendo essa pressão grande agora dos fundos, é normal para esse período. E já no mês que vem, agora, já começa o movimento aí de. Daí sim, é mercado de clima, mercado de plantio, relatórios semanais de plantio americano, tudo começa a pesar mais aí do que o movimento técnico e gráfico, no caso, que os fundos seguem, né?
Tá certo. Vlamir, muito obrigada pela sua companhia nessa tarde de quarta-feira para a gente entender aí. Tava tudo calmo, né, Vlamir?
Tava bem tranquilo, né, Carol?
Tava.
Posso fazer um convite aí, Carol, para um pessoal nosso?
Com certeza, por favor.
Carol, na segunda, terça-feira, nós vamos dar uma palestra lá no Sindicato Rural em Sorriso, Mato Grosso.
Maravilha.
Às 19 horas. E tudo que está acontecendo agora e as possibilidades que podem vir pela frente, nós vamos discutir lá na terça-feira, às 19 horas, no Sindicato Rural do Sorriso, lá no Mato Grosso. E daí convidamos todo o pessoal da região aí que participem lá, é gratuita a presença. E vamos estar lá batendo um papo, venha trocar uma ideia conosco lá. A gente está lá em Sorriso na terça-feira, às 19 horas, lá no Sindicato Rural.
Se eu aparecer lá, o senhor não estranha, tá, Flamengo? Que eu sou espalhada.
Então tá, joia, até mais.
Muito
tá
obrigada.
Convidada, tá convidada.
Muito obrigada, viu, Vlamir? Boa semana pro senhor, bom trabalho, até mais. Até a próxima.
Igualmente, tchau, tchau.
Tchau, tchau, Vlamir. Bom, fica então o convite do Vlamir Brandalize, você que está em Sorriso e região, estádio Mato Grosso. Próxima terça-feira, às 19 horas, ele vai dar uma palestra por aí. É gratuita a participação, não perca, porque, como você sabe, são análises desse tipo de altíssima qualidade quando o assunto é Vlamir Brandalize. Bom, fazendo um resumo rápido do que pudemos observar nessa quarta-feira, né? Tivemos, então, a influência do dólar pesando diretamente sobre a queda das cotações lá na Bolsa de Chicago. De que forma? A partir do momento que você chega a observar um dólar no Brasil de quase R$ 4,00, isso torna a soja brasileira muito competitiva. A gente viu os preços subirem, como explicou o Vlamir no começo dessa entrevista, entre R$ 1,00 até R$ 2,00 nos melhores momentos do dia para os indicativos de portos, não só para a soja disponível, mas também para a safra nova. Safra nova chegando a bater até R$ 86,00 para embarque junho do ano que vem. Então, veja, né? Mercado já se precavendo aí dessas, os negociadores, né, já aproveitando os momentos, principalmente os vendedores olhando bastante para esses negócios da safra nova. Então, tudo exigindo bastante atenção nesse momento. Então, alguns negócios foram de fato efetivados aqui no Brasil e essa maior competitividade que se dá para a soja brasileira, como acabou de explicar o Vlamir Brandalize, refletiu então em quedas lá na Bolsa de Chicago, além, é claro, de outros fatores, entre eles essa liquidação dos fundos que já era esperada, com o alto grau especulativo que é observado no mercado nesse momento. Por quê? Na sexta-feira a gente tem relatório de área, né, as primeiras projeções oficiais para a safra 2019-20 dos Estados Unidos, os estoques trimestrais e também a retomada das negociações entre China e Estados Unidos acontecendo em Pequim, dessa vez com uma delegação americana chegando lá no final dessa semana. Então, há uma série de fatores, como eu venho dizendo já há alguns dias, uma série de pontas, né, soltas, que mantém o mercado assim ainda bastante instável e qualquer nova informação, como essa do dólar aqui no Brasil hoje, a gente vê então um reflexo direto para os preços, tanto aqui quanto na Bolsa de Chicago. Então, essas foram as principais informações que pautaram essa quarta-feira para o mercado da soja. Para a soja disponível, eu falei da safra nova, né? Mas para a soja disponível também temos preços interessantes. Embarque ali para maio, junho, até julho, algo entre R$ 80,50 e R$ 81 por saca. Quando o embarque é abril, maio, R$ 79,50 foram as referências apresentadas hoje. E o mercado vinha trabalhando com algo entre R$ 77 e R$ 78 nos últimos dias. Os negócios mais fracos, a gente inclusive fez uma entrevista mais cedo sobre essa trava nas vendas que a gente vinha observando. O dólar disparou, mudou esse cenário, mudou pelo menos pontualmente, porque também, como lembrou o Vlamir Brandalize, atenção, porque isso não é uma tendência para o dólar. Tudo isso é um reflexo de uma intempérie política que a gente está tendo aí no país, justamente por conta da reforma da Previdência e, claro, outros fatores. E é bastante político o mercado nesse momento. Vamos ver como ficaram os preços na Bolsa de Chicago para fechar essa quarta-feira, portanto, números da soja na tela para a gente começar. Maio, US$ 8,87 por bushel, menores preços dos últimos 4 meses, 13 pontos mais 25 de queda. O julho fechou com US$ 9,01, 13 pontos mais 25 de baixa também. O agosto recuou 12,75 para fechar com US$ 9,07. O setembro, US$ 9,13 por bushel, 12 pontos de queda. Para o contrato, perdão, para o mercado do milho, baixas que variaram entre 2,25 pontos e 3,5 pontos nos principais contratos. O maio, 3,73, o julho, US$ 3,83 por bushel, o setembro, 3,90 e o dezembro, US$ 3,98. Para concluir com os preços do milho, perdão, do trigo, agora sim, o mercado conseguiu uma rápida reversão aí no final do dia, trabalhou em queda durante todo o pregão, mas fechou com leves altas. O maio, 4,69, caindo 0 ponto, subindo 0,25. O julho, 4,75, alta de meio ponto. O setembro, US$ 4,83 por bushel, alta de 0,75. E o dezembro, 4,97, com meio ponto de alta nesta quarta-feira. Bom, essas informações são sobre o mercado de grãos. Lembrando, né, o Vlamir também falou sobre o milho e o impacto dessa alta fortíssima do dólar foi quase, foi ou pouco sentido, vamos colocar dessa forma, para os preços do milho. Muito mais fundamentado, esse mercado reagiu com mais cautela a essas altas e as cotações não reagiram com tanta força como aconteceu na soja. Bom, agora sim a gente fica por aqui. Mas amanhã a nossa programação ao vivo está de volta. Enquanto isso, a nossa equipe segue aqui trabalhando para que você receba as últimas informações do dia e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom descanso e até amanhã.